FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, um espaço de artes, tendências, conexões e música para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita fala agora da mostra Naturezas Desviantes, de Gisele Begelmann, que está em exibição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul e reúne sua produção e pesquisa relacionada à inteligência artificial, botânica e impactos ambientais das tecnologias digitais. E é com a artista que a gente conversa agora. Gisele, a tua exposição combina três projetos que já foram apresentados em diversas instituições. O que representa a oportunidade de reunir essas obras no espaço como Margs após essa grande enchente de 2024? Como o momento de recuperação do museu pode influenciar a recepção aí da tua proposta?
Naturezas Desviantes reúne três instalações que eu realizei nos últimos anos. Duas delas, Botânica Tirânica e Venenosas, Nocivas e Suspeitas, combinam de diferentes maneiras imagens criadas com inteligência artificial, plantas ficcionais e imaginadas e plantas vivas. A outra instalação é Beleza Corrosiva, que discute o impacto das tecnologias nos ecossistemas e, para isso, combina uma grande projeção com imagens, também um audiovisual tecno-distópico inteiramente criado com inteligência artificial e um espaço colaborativo onde nós recebemos lixo eletrônico doado pelo público. Em conjunto, essas três instalações refletem sobre as relações entre arte, tecnologia e natureza, e num momento como o nosso, passado um ano e pouco da grande enchente que tomou grande parte do Rio Grande do Sul, incluindo o Museu de Arte, o Margs, levar essa combinação sobre uma reflexão acerca do impacto ecológico das tecnologias digitais e inundar este museu agora de vida com as plantas que estão crescendo, nascendo e florescendo dentro do Margs, traz a essa exposição camadas poéticas e políticas inéditas. E nesse sentido, a exposição se expande não só em direção a outras questões contemporâneas, mas também a uma reflexão sobre o território em que ela está.
Em Botânica Tirânica, um dos projetos, tu reinventa o nome de plantas com estigmas sociais e históricos usando a inteligência artificial. Quais os desafios e oportunidades tu encontra ao incorporar a IA nesse processo de reinterpretação dos símbolos e estigmas culturais?
A inteligência artificial é, no seu limite, uma combinação de procedimentos estatísticos complexos. E esses procedimentos tendem a consolidar uma lógica do padrão, ou seja, eliminar as particularidades das relações entre os diversos dados e procurar as suas constantes. O maior desafio em botânica tirânica foi justamente criar novos seres que romperiam com uma lógica da padronização, que é tão característica da nossa cultura, pelo menos desde o século XVIII, e formular imagens dissidentes, romper o processo de programação, o processo que se realiza durante o aprendizado de máquina, interrompê-lo mais do que romper, no momento em que as fusões entre os diversos dados apontavam para uma estabilização do sistema de forma a criar alguma imagem que fosse um híbrido, que era tudo que eu não queria. E, nesse sentido, o desafio maior foi redirecionar essa lógica do padrão em direção a uma perda de lógica e um aprofundamento das diversidades e alteridades que as imagens de base continham antes de serem submetidas a um processo de aprendizado de máquina.
Ao trabalhar com a natureza e com as plantas, tua obra questiona as normas científicas e também toca em questões como o colonialismo e a marginalização das vozes femininas e raciais. Como é que tu vê o papel da arte nesse contexto de revisão histórica e social?
A arte é o nosso espaço para formular as perguntas que ainda não foram feitas e colocá-las de modo a criar desvio das normas e dos padrões. No caso das obras que eu apresento no Marx, nessa grande exposição Naturezas Desviantes, a ideia justamente é sugerir um ruído que nos faça pensar e nos coloque diante de inúmeras alteridades. As imagens resultantes em cada uma das instalações, apesar das suas questões muito particulares, apontam para uma possibilidade da inteligência artificial, que nós sabemos tem uma série de problemas políticos e ideológicos a serem discutidos, mas que não deixa de trazer uma abertura na direção de pensar e formular e propor os arquivos que não existem, das vozes que foram caladas, dos corpos que foram marginalizados do processo de documentação ao longo da conquista colonial, e isso aparece com muita nitidez em particular na instalação Venenosas, Nocivas e Suspeitas, em que eu trabalho com plantas que foram proibidas, estigmatizadas, banidas, e conto as suas histórias pela voz de mulheres apagadas da história da arte e da ciência.
Em Beleza Corrosiva, outro dos projetos, provoca uma reflexão sobre o impacto ambiental das tecnologias digitais. Então, como é que tu vê a relação entre o avanço tecnológico e os efeitos ecológicos que isso acarreta, e como o público pode se conectar emocionalmente com esse tema por meio da arte?
Beleza Corrosiva é uma espécie de alarme explícito, visual e táctil sobre a nossa irresponsabilidade em relação ao meio ambiente. Nós estamos trabalhando com o universo do lixo eletrônico, que antecede muito a própria popularização da inteligência artificial. Há estimativas que, se o lixo eletrônico fosse devidamente reciclado, nós poderíamos, inclusive, diminuir em 20% a necessidade de extração de metais e de terras raras. Esse lixo eletrônico que só cresce, e o Brasil é infelizmente um dos campeões de acumulação de lixo eletrônico, é algo que se distribui não só em grandes escalas de grandes empresas, mas no nosso mundo cotidiano. Todos têm um conjunto de cabos, fitas VHS, mouses, teclados acumulados, CDs, DVDs acumulados nas suas gavetas. E trazer a público essa discussão é tão importante quanto engajá-lo no processo de doação para que seja destinado corretamente a reciclagem, antes que nós cheguemos, e me parece uma alternativa infelizmente bastante possível, a um estado de asfixia global, como ocorre na projeção que dá o nome a essa instalação, Beleza Corrosiva, onde os rios são tomados pelo lixo eletrônico e a natureza sucumbe a essa obsolescência e a essa irresponsabilidade de forma irrevogável. Eu espero que eu esteja errada na minha estimativa dessa possibilidade, mas esse é o alerta dessa instalação Beleza Corrosiva.
Muito obrigada, artista Gisele Begelman. Naturezas Desviantes fica no primeiro andar do Margs até o dia 30 de novembro, bem no Centro Histórico de Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega. Vamos de música agora no Cosmopolita, amanhã, Ana.
Acredita que existe amor. No meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronta pra me arriscar. Oh, mesmo que prometa que só quer me usar. Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer se aí existe amor. Se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Nererere. Nererere. Alguém me fez desacreditar que existe amor. Meu coração pisou, pisou. E é por isso que eu tô assim,
Cosmopolita.
Essa música foi feita no momento de depressão. Eu tava com o papo cheio, com raiva da vida, com raiva de tudo. Fiz essa música pra encher o papo de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu fiz tudo pra não fazer um plágio, mas ela saiu muito parecida com a música do Raul Seixas. Ah, mas não tem nada não, porque ela não foi feita pra fazer sucesso, nem pra ser apresentada em nenhum programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música I Love You. É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça que a gente faz pra participar de festival. Você que tá ouvindo essa música e não tem nada com isso, deve tá me achando chato, enjoado. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Que é a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mais que depressão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Mais que confusão. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Desafinação. É a cabeça, irmão. É a cabeça, irmão. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, jubiribi din 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 din, jubiribi din din din. Tudo está ficando diferente, ninguém vê. Já estou cansado de ouvir você dizer que eu não sei fumar, que eu não sei beber, que eu não sei cantar aquilo tudo que você adora ouvir, e que eu não sirvo pra você. Por quê? Eu não sei cantar em inglês. Por quê? Eu não sei cantar em inglês. Tá todo mundo louco, oba. 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 Dibiribi din 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 din, dibiribi din din din. Já não compreendo a razão do desamor, nem entendo porque ninguém fala mais o amor. Você me traiu e disse que é normal. Um a um todos irão por certo acompanhar a evolução. E quase que eu fiquei pra trás. Por quê? Fui querer ser bom rapaz. Por quê? Fui querer ser bom rapaz. Tá todo mundo louco, oba. 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 Tá todo mundo louco, oba.
Thank you.
Rolou aí Anastácia, Eu Só Quero Um Xodó. Antes teve Jovens Ateus, Passos Lentos, Silvio Brito, Tá Todo Mundo Louco e Só Se For Amor da Manhã abriu o bloco. Intervalo agora, Cosmopolita logo tá de volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta, fala agora de Pensar com as Mãos, exposição da Marlies Ritter aberta na Fundação Vera Chaves Barcelos. São trabalhos e obras de variadas linguagens e materialidades, como peças em cerâmica, trabalhos em tecidos e papel, livros de artistas, xilogravuras e fotografias. É uma retrospectiva dos 50 anos de trajetória. Quem fala com a gente é a curadora, pesquisadora e professora da URGS, Fernanda Albuquerque. Fernanda, o título aí sugere uma relação íntima entre o processo criativo e a materialidade. Como é que essa relação existe na prática artista da Marlies?
Sobre o título da exposição, Pensar com as Mãos, ele parte de reflexões que estão no livro Escritos Guardados, da Marlies Ritter, de 2024. E ele traz, sim, essa sugestão de se pensar com a materialidade, né, com o fazer. E, de fato, a materialidade é um aspecto muito caro à Marlies. Primeiro porque ela vai atrás dos materiais e das linguagens artísticas necessárias para ela pensar, elaborar, propor o que ela quer propor. Então ela trabalha às vezes com fotografia, com xilogravura, com seus livros de artista, eventualmente com colagens também e, claro, muito com a cerâmica, que é o material da Marlies por excelência. Ela costuma dizer que esse é o grande material dela. Esse pensar com as mãos tem a ver, então, com essa elaboração, com essa reflexão que se dá no próprio fazer e como fazer, em gestos muitas vezes repetidos, né, repetidos variadas vezes, e com o sentido também de travar longos diálogos com esses materiais. São materiais que ela perscruta, que ela busca entender as suas limitações, as suas possibilidades, o que é possível fazer com eles e a partir deles. Então, aí também tem um pensar nesses longos diálogos com esses diferentes materiais.
A exposição revisita a produção da Marlies ao longo de 5 décadas, né? Então, quais são as principais transformações no trabalho dela, desde os primeiros anos até a produção mais recente?
A Marlies sempre fala que ela não gosta de nada que ligeirinho se faz. Ela gosta, como eu já comentei, desses longos diálogos com os materiais, com as suas obras. Então, há obras, e não são poucas, que levam um ano para serem feitas, para serem desbravadas, conduzidas, pensadas, elaboradas mesmo. Então, esse pensamento é um pensamento que se dá no tempo, né? E que leva tempo. E é um pouco esse mesmo tempo que ela demanda para que a gente observe esses trabalhos, para que a gente construa sentidos a partir desses trabalhos, para que a gente atentamente, né, lhes dê algum lugar em nós.
Fernanda, Marlies explora linguagens como a xilogravura, livros de artista, mas a cerâmica é mais presente. Então, ao trabalhar com esses materiais específicos, tecido e papel, como é que ela pensa a partir de outros elementos?
É um adensamento, talvez, mais do que uma transformação, um aprofundamento de aspectos de seus trabalhos, assim, dessa pesquisa sobre o cotidiano, dessa observação muito atenta para a sua própria vida, para suas memórias, o seu olhar para os dias, para as suas caminhadas, para os seus alongamentos, para os seus familiares, para os seus netos, para as suas amizades. Então, acho que é um adensamento dessas questões, dessas proposições. Há uma continuidade em relação a esse processo poético que se dá pela repetição de gestos, né? As lentilhas que são, enfim, centenas de lentilhas feitas uma a uma na própria mão, né, cunhadas pela própria mão, as batatas, as 100 batatas refeitas agora para a exposição, ela já havia feito esse trabalho antes, o trigo, as laranjinhas, obviamente. Então há esse repetido gesto que tem a ver com encontrar tempos para fazer, tirar do tempo da vida tempos para fazer a sua arte. Então, a cada brecha de tempo, a Marlis vai lá e faz uma batata, ou faz algumas lentilhas, ou faz algumas laranjinhas. Então, eu diria, no geral, que há mais um adensamento, um aprofundamento dessas reflexões, né, que ela faz e nos oferece a partir dos seus livros de artista, reflexões embrenhadas com descrições do seu dia, dos seus amores, das suas dores, das suas alegrias, dos seus processos poéticos, das histórias que estão por trás dos diferentes trabalhos. Então, eu diria que essa observação muito atenta do mundo, da vida, ela segue de forma a se adensar, de forma a se aprimorar. Eu pensaria dessa forma.
Na arte da Marlis, as mãos são fundamentais como um símbolo de afetividade e conexão, e a repetição é um elemento presente no trabalho. Então, como é que ela insere no processo de pensamento e de resgate memórias e gestos cotidianos?
Há, claro, desafios técnicos nesse fazer artístico, né? Tanto nas colagens, quanto especialmente nas cerâmicas. Há desafios que têm a ver com um saber artístico, assim, uma poética muito cuidadosa, muito, muito ciente desses limites do material, né, desses limites que o próprio material vai colocando, mas de alguém que se coloca, que se determina muito a fazer o que quer. Chega numa ideia, num projeto e vai a fundo para dar forma àquilo que ela quer. Isso seria um desafio, assim, que é essa própria determinação dela, né, de fazer algo. Então, eu diria que esse lidar com o tempo, lidar com as limitações dos materiais, lidar com essa dificuldade, muitas vezes, de encontrar tempo para a sua produção artística, em meio às suas tarefas, né, cotidianas, cuidado dos filhos, etc., da própria casa, acho que aí está um desafio, que é encontrar esses tempos e desafiar o próprio material para chegar nos resultados que ela planeja, que ela projeta, né, que ela imagina.
Muito obrigada, curadora Fernanda Albuquerque. Pensar com as mãos, da Marlis Ritter, está em cartaz até o dia 13 de dezembro, na Sala dos Pomares, da Fundação Vera Chaves Barcelos, que fica na Rodovia Tapir Rocha, 8480, parada 54, em Viamão. A gente segue com a parte musical do programa Phosphorescent.
I will not lay like this for days now upon. will not see me fall, nor see me struggle to stand, to be acknowledged by some touch from his gnarled hands. You see the cage it called, I said come on in, I will not open myself up this way. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. My feet are gold, and my heart is wide. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay here in the dark. Burning thing, that it makes a fire ring. Oh, but I know love as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. Oh, and all you folks, you come to see, you just stand there in the glass looking at me. But my heart is wild, and my bones are steel, and I could kill you with my bare hands if I was free.
Cosmopolita.
Pero como la...
A gente ouviu Sleep Token, This Moment, antes teve Los Ananitos Verdes, La Muralha Verde, e o bloco abriu com Song of Zula de Fosforescente. E o programa de hoje fica por aqui. O Cosmopolita teve o apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.